Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara entrega a medalha do mérito legislativo a 37 personalidades. Presidentes de comissões afetadas por vetos presidenciais ao orçamento criticam cortes e prevêem reação do Congresso. Câmara aprova a proposta que obriga vistorias anuais em instituições para idosos. 37 personalidades receberam a medalha do mérito legislativo na Câmara. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem as informações.
Em sessão solene realizada no plenário da Câmara, foram entregues 37 medalhas e diplomas de mérito legislativo a personalidades diversas. Os agraciados das medalhas foram indicados pelos deputados da mesa diretora da Câmara e os diplomados escolhidos pelas lideranças partidárias. A medalha foi criada em 83 para reconhecer pessoas ou instituições que tenham prestado serviços relevantes ao poder legislativo, mas não apenas esse critério, como ressaltou o presidente da Câmara, Arthur Lira.
A lista de agraciados engloba eminências dos três pilares da nossa República: legislativo, executivo e judiciário, bem como figuras proeminentes de diversos setores da sociedade civil. Essa diversidade não apenas reflete a capacidade republicana de a Câmara dos Deputados dialogar com as múltiplas vozes de nossa nação, mas também enfatiza a importância do trabalho conjunto e do reconhecimento mútuo entre os diferentes segmentos que compõem o tecido social e institucional brasileiro.
Esta foi a 40ª edição da entrega da honraria. Um dos agraciados foi o ex-prefeito de Recife, Geraldo Júlio, indicado pelo deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco.
A Câmara dos Deputados é uma instituição muito importante para o país, né? A representação da sociedade brasileira está toda aqui. E fico feliz, né, de ter sido indicado e ter aprovado aqui a homenagem. É sempre muito uma satisfação e a gente fica sempre muito grato por receber esse tipo de homenagem. O mérito legislativo é uma das maiores homenagens que a gente tem aqui no país. A principal da Câmara. Então, estou muito feliz no dia de hoje.
Geraldo Júlio foi prefeito de Recife entre 2013 e 2021. José Eduardo da Silva, o comandante Eduardo, é comandante da Capitania dos Portos do Piauí e recebeu a medalha por indicação do deputado piauiense Júlio César, do PSD.
É um reconhecimento, né, por toda a parte que hoje foi feita não só pela Capitania, pela Marinha do Brasil, no estado do Piauí, né, junto com o governo do estado, que hoje se concretiza o início da primeira fase do Porto do Piauí, né, que hoje era um estado que até então não era banhado pelo Atlântico Sul, que não tinha porto, e hoje tem porto. Hoje já começam a toda uma estrutura portuária que fará o escoamento de toda a riqueza do estado do Piauí. E isso aqui é um reconhecimento, a materialização de todo um trabalho árduo de 2 anos em prol dessa estrutura portuária, em prol do crescimento do estado do Piauí.
A primeira fase do porto foi inaugurada em dezembro do ano passado. A expectativa é de que nos próximos 4 anos sejam construídos 4 terminais, ao custo de R$1 bilhão. A entrega da medalha e de um diploma de menção honrosa aos escolhidos é organizada pela 2ª Secretaria da Mesa Diretora da Câmara, comandada pela deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, que ressalta que a medalha simboliza o compromisso dos agraciados com a democracia.
Nós aqui, como parlamento, respeitamos a todos e a todas, porque o parlamento é feito, prezados colegas de mesa diretora, por esta diversidade dialógica, ampla e restrita daquilo que é representativo das posições do povo brasileiro no ambiente político, social e de projetos de desenvolvimento também econômicos, culturais, nas diversas áreas.
Entre os 37 agraciados estão os ministros do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes e André Mendonça. Alguns condecorados não puderam comparecer, como o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e o jogador de futebol, Vinícius Júnior, que ganhou destaque na luta contra o racismo, especialmente no esporte. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Presidentes de comissões afetadas por vetos presidenciais ao orçamento deste ano criticam cortes e prevêem reação do Congresso. O repórter Antônio Vital tem os detalhes.
Presidentes de comissões afetadas pelos vetos presidenciais e emendas do orçamento deste ano disseram que os cortes prejudicam o próprio governo e avaliaram que os vetos serão derrubados pelo Congresso Nacional. Os vetos presidenciais às emendas de comissões da Lei Orçamentária de 2024 somam R$ 5,6 bilhões e, de acordo com as consultorias de orçamento da Câmara e do Senado, atingem principalmente ações dos ministérios. O total vetado equivale a um terço das emendas propostas pelas comissões. No caso de 8 comissões, como as de Turismo, Esportes e Minas e Energia, os vetos atingiram 100% dos valores previstos nas emendas. O governo pode ainda recompor o orçamento a partir de remanejamentos de outras áreas ao longo do ano, por meio de créditos adicionais. Mas os vetos às emendas de comissão provocaram críticas na primeira semana de trabalho do Congresso Nacional este ano. Uma das comissões que tiveram todas as suas emendas vetadas foi a de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, com quase R$ 126 milhões. O deputado Fernando Rodolfo, do PL de Pernambuco, presidente do colegiado, disse que os cortes atingem recursos para projetos sociais, como distribuição de alimentos e cestas básicas. Ele acredita que o Congresso vai derrubar os vetos.
Eu não tenho a menor dúvida de que esses vetos cairão e de que esse recurso que nós garantimos através de um amplo trabalho de discussão, de um amplo trabalho de articulação política para votar e aprovar, eu tenho certeza que esse recurso vai voltar para a janela orçamentária e será destinado à população brasileira a partir da indicação do nosso colegiado.
A Comissão de Turismo também teve todas as emendas vetadas, no valor total de R$ 950 milhões de reais. De acordo com o presidente da comissão, deputado Romero Rodrigues, do Podemos da Paraíba, os cortes atingiram principalmente projetos de infraestrutura turística. Ele disse que o prejuízo é principalmente para o Ministério do Turismo, mas foi cauteloso ao falar da derrubada dos vetos.
É um prejuízo muito grande, não para o Parlamento brasileiro, mas principalmente para o governo federal atuar junto ao Ministério do Turismo, melhorando essa infraestrutura para atender exatamente essa demanda que é crescente no Brasil. É recurso discricionário para o Ministério, não é recurso de emenda onde havia uma posterior indicação por parte do parlamentar. Então não havia necessidade nenhuma, mas enfim, agora com calma, com serenidade, vamos discutir internamente com os líderes do Congresso Nacional em relação aos vetos.
O deputado Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, presidente da Comissão do Esporte, também lamentou os vetos às emendas, que, no caso do colegiado que preside, ultrapassam R$ 500 milhões, quase metade do total. Ele disse que os cortes atingem a execução de projetos.
Eu, mesmo sendo um deputado de oposição, enxergo um erro do próprio governo, que era uma forma do governo Lula fazer um carinho no Ministério do Esporte, tão sofrido com a falta de recursos. A área mais prejudicada com esse corte é a execução de projetos. Com esse corte, a gente inviabiliza milhões de crianças e adolescentes, adultos e idosos a fazerem esporte no nosso país.
O presidente Lula, ao vetar as emendas, justificou a necessidade de recompor o orçamento de programas importantes para o governo, que tiveram parte de seus valores originais redirecionados pelo Congresso para as emendas. Os vetos serão ainda analisados em uma sessão do Congresso Nacional por deputados e senadores, com a possibilidade de que sejam derrubados, ou seja, retomem os valores previstos no orçamento. O senador Randolfe Rodrigues, do Amapá, líder do governo no Congresso, explicou na solenidade de abertura do ano legislativo que os vetos decorreram da necessidade de reorganizar a lei orçamentária.
Nós recebemos um orçamento totalmente desorganizado, tem dois vetos em especial, que nós vamos debater com o Congresso na primeira sessão do Congresso que for marcada para esse fim. O primeiro veto relativo ao calendário de pagamento de emendas e o segundo veto relativo aos 6 bilhões de emendas de comissão que foi objeto do veto do presidente da República por uma razão virtuosa. Nós tivemos uma inflação menor. No ano passado, em decorrência da inflação menor, obviamente nós teremos receitas menores e como teremos receitas menores, nós não podemos ter despesas maiores.
Ainda não há data para a sessão do Congresso Nacional que vai analisar os vetos presidenciais à lei de orçamento. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
E Câmara aprova a proposta que obriga vistorias anuais em instituições para idosos. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que obriga a administração pública a realizar, pelo menos uma vez por ano, vistorias presenciais em instituições de longa permanência para idosos. Atualmente, a legislação já prevê que essas entidades sejam fiscalizadas pelos conselhos do idoso, pelo Ministério Público, pela Vigilância Sanitária e por outros órgãos previstos em lei, mas não define a quantidade nem a frequência dessas fiscalizações. O texto aprovado estabelece que as vistorias serão realizadas preferencialmente pelos conselhos municipais do idoso ou, na ausência destes, pelos conselhos estaduais do idoso, sem prejuízo da iniciativa de outros órgãos competentes. As visitas servirão para avaliar as instalações dos estabelecimentos e o cumprimento efetivo do que determina o Estatuto do Idoso. O deputado Aliel Machado, do PV do Paraná, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, acredita que o projeto poderá garantir uma fiscalização efetiva das condições dessas instituições.
Hoje nós temos no Brasil uma linha demográfica, onde o número de idosos está aumentando e continuará aumentando significativamente, ao tempo que nós temos também muitas instituições, muitas denúncias de serviços de má qualidade. O que o projeto faz é estabelecer que essa vistoria, que faz análise sobre as condições de atendimento, que essa vistoria tem que acontecer anualmente. Nós já temos a previsão no Estatuto da Pessoa Idosa, a questão das punições, tanto do ponto de vista civil quanto do ponto de vista criminal, mas nós não conseguimos identificar todas as necessidades se não houver uma fiscalização efetiva.
A proposta que obriga a fiscalização anual de instituições para idosos pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Avança na Câmara a proposta que prevê redes elétricas subterrâneas em cidades históricas. O repórter João Gabriel Freitas tem os detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara avalia a obrigatoriedade de que novas redes de distribuição elétrica sejam subterrâneas em locais tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Até a última atualização do Instituto, em 2017, o Brasil registrava 88 conjuntos urbanos protegidos e 68 tombados. A proposta já foi aprovada pela Comissão de Desenvolvimento Urbano, onde o relator, deputado Carlos Chiodini, do MDB de Santa Catarina, acrescentou ao texto original que a instalação das redes subterrâneas deverá ser autorizada pelo IPHAN.
A presença de postes e cabeamentos elétricos aéreos nas cidades desvaloriza o ambiente urbano, ocupam espaços nobres da cidade, causam impactos ambientais importantes, tais como os advindos da interação entre a rede elétrica e a arborização. E a instalação subterrânea tende também à valorização dos espaços urbanos, especialmente do turismo, atividade importante de geração de emprego e renda no país.
Sob a perspectiva econômica, o relatório indica que as instalações subterrâneas tendem a diminuir a necessidade de investimentos em manutenção e reparo nas linhas de distribuição elétrica. O projeto prevê que os custos para a substituição das redes elétricas ao ar livre por cabeamento subterrâneo serão pagos por um fundo sem cobrança de taxa extra do consumidor, como explica o relator.
A solução é adequada, pois evita a oneração do consumidor, que já se encontra sobrecarregado com aumentos recorrentes na tarifa de energia elétrica.
O projeto de lei que determina a instalação de redes elétricas subterrâneas em áreas urbanas tombadas pelo IPHAN não precisa de aprovação em plenário. Se aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, poderá seguir diretamente ao Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, João Gabriel Freitas.
Um projeto em discussão na Câmara estabelece prazo de 180 dias para a reversão de ostomia pelo SUS. A repórter Maria Neves explica.
Está em análise na Comissão de Constituição e Justiça projeto que obriga o Sistema Único de Saúde a realizar cirurgias de reversão do procedimento chamado ostomia em, no máximo, 180 dias a partir do pedido do médico. Pela proposta da ex-deputada Paula Belmonte, do Distrito Federal, caso a cirurgia não ocorra nesse prazo, o poder público deverá providenciar sua imediata realização por meio da rede privada. Conforme explica o relator do texto na Comissão de Saúde, deputado doutor Zacarias Calil, do União de Goiás, a ostomia é o procedimento cirúrgico realizado para criar um canal de comunicação entre um órgão humano e o meio externo. O orifício pode ser usado para alimentação, respiração ou eliminação das fezes e urina do paciente, dependendo do caso. Segundo o deputado, que também é médico, os principais sistemas tratados dessa maneira são o digestivo e o urinário.
São situações que nós temos que derivar o trânsito da urina, das fezes e, inclusive, para a alimentação, no caso de uma gastrostomia. Então, é uma alternativa cirúrgica que cria uma via para a eliminação desses resíduos para o exterior. Essa intervenção pode ser temporária ou permanente, dependendo da necessidade do paciente.
Zacarias Calil explica ainda que quando as ostomias são temporárias, normalmente a reversão pode ocorrer em 90 dias. De acordo com o parlamentar, o índice de pessoas ostomizadas no Brasil é alto. Ele cita dados do Ministério da Saúde que registram mais de 400 mil pacientes que passaram pelo procedimento. O deputado acrescenta que o SUS realiza, em média, 13 mil cirurgias desse tipo por mês. Zacarias Calil sustenta que a reversão da ostomia é fundamental para a qualidade de vida do paciente.
Nos casos das ostomias de eliminação intestinal, por exemplo, as mudanças que fazem parte do dia a dia ocorrem principalmente em função do manejo do equipamento coletor para a troca ou limpeza, podendo ser necessária a ajuda de familiares, de terceiros. É muito desconfortável ao paciente essa dependência e o medo, inclusive, de sair, né, de casa, sofrer algum preconceito pelo uso da bolsa coletora. Principalmente as crianças, né, que muitas deixam de frequentar a escola e cria um problema também social muito grande. Então, é até uma questão de humanidade que essa reversão seja feita tão logo o paciente esteja apto a isso.
O texto aprovado estabelece que o descumprimento do prazo de 180 dias irá acarretar a abertura de processo administrativo pelo órgão competente para a apuração da responsabilidade. Se aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, o texto que estabelece o prazo de 180 dias para reversão de ostomias pelo SUS será enviado ao Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
O plenário da Câmara pode votar em breve projeto que cria incentivos para a indústria nacional de produtos de saúde. Acompanhe na reportagem de Antônio Vital.
Está pronto para ser votado no plenário da Câmara projeto que prevê incentivos para a produção nacional de equipamentos médicos e hospitalares. A proposta cria as empresas estratégicas de saúde que terão preferência nas compras públicas e regime tributário diferenciado, ou seja, vão pagar menos impostos. O objetivo é garantir mais autonomia ao país na produção de materiais, medicamentos e insumos de saúde. O modelo é parecido com o adotado pela Estratégia Nacional de Defesa, em que fabricantes nacionais recebem benefícios fiscais. A ideia é incentivar as indústrias nacionais que investem em pesquisa e produção desses itens essenciais ao sistema de saúde. Além de pagar menos impostos e terem preferência nas compras públicas, essas empresas poderão contar com linhas de financiamento e outras vantagens. O autor da proposta, deputado Dr. Luizinho, do PP do Rio de Janeiro, disse que a pandemia de Covid-19 deixou clara a necessidade de uma indústria nacional desses produtos.
Foi um projeto que nós elaboramos ainda durante a pandemia, com o objetivo que o país possa ter no seu território, com a produção nacional, independência na produção de insumos, materiais e medicamentos. O Sistema Único de Saúde é o maior comprador de saúde do mundo. Não tem cabimento um país que faz o maior volume de aquisições ainda tenha dependência internacional. Não é possível que nós, quando tenhamos uma necessidade, precisamos comprar máscaras da China, insumos e medicamentos da Índia.
Em 2021, em plena pandemia, uma subcomissão da Comissão de Seguridade Social e Saúde da Câmara defendeu a aprovação do projeto, além de outras medidas para reduzir a dependência brasileira de insumos estrangeiros na produção de remédios, vacinas e outros produtos. Atualmente, mais de 90% dos ingredientes farmacêuticos ativos usados pela indústria brasileira são importados. Entre outras medidas, a subcomissão recomendou ao governo a reativação do Grupo Executivo do Complexo Industrial da Saúde, criado em 2008 e extinto em 2019, além da elaboração de planos plurianuais de fortalecimento do complexo industrial e estratégias de proteção da concorrência. O projeto ganhou regime de urgência no ano passado, o que faz com que possa ser votado diretamente no plenário, sem passar pelas comissões da Câmara. A liderança do governo defendeu a urgência, mas apontou a necessidade de aperfeiçoar a proposta, como disse o deputado Merlong Solano, do PT do Piauí.
Embora queiramos discutir quanto ao mérito, o aperfeiçoamento da matéria, somos favoráveis à urgência porque entendemos estratégica a discussão. Incentivar a indústria brasileira de insumos, de equipamentos de saúde, de medicamentos é um objetivo nacional de grande importância, como ficou muito claro durante a pandemia, quando o Brasil muitas vezes dependeu do fornecimento até de equipamentos simples.
Ainda não há data para votação do projeto que prevê incentivos para a produção nacional de equipamentos médicos e hospitalares. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Câmara Notícia. A apresentação de Tércia Guimarães com os trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999789080. Ótimo dia para você. A gente tem um encontro amanhã. Até lá.
Câmara é notícia.